Se alguém perguntasse hoje, numa sala cheia de diretores de marketing, qual é o formato de mídia que entrega o segundo maior retorno financeiro do mundo para os anunciantes? A resposta imediata de muita gente seria, com certeza, alguma gigante da tecnologia.
Nossa, sim. Provavelmente falariam de um mecanismo de busca, ou talvez uma plataforma dessas de vídeos curtos com algoritmo super viciante, sabe? Porque existe essa presunção natural numa era totalmente dominada pelo visual.
Exato, tem uma ideia quase dogmática de que o engajamento verdadeiro, aquele que gera venda, só acontece quando os olhos estão colados num display ali de alta resolução, processando dezenas de informações por segundo.
Pois é, mas os dados que a gente vai destrinchar na nossa análise profunda de hoje revelam uma realidade fantástica e bem diferente. O verdadeiro gigante da conversão publicitária, aquele que tem um vigor comercial impressionante, não precisa de uma tela de vidro.
Não mesmo. Na verdade, ele já estava dentro das nossas casas e nos painéis dos nossos carros muito antes da internet sonhar em existir. E hoje o nosso mergulho é justamente sobre a evolução tecnológica e a força gigantesca do rádio.
E para basear essa nossa exploração de hoje, a gente tem em mãos um material que é, tipo assim, monumental. Um estudo extremamente embasado, com uma precisão cirúrgica.
Com certeza. E é mandatório a gente dar o crédito aqui, porque estamos falando de um levantamento desenvolvido pela ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.
Um trabalho de excelência absoluta. E foi conduzido de forma brilhante pelos profissionais Cristiano Stuani, Daniel Stark e Juliana Paiva.
Sim, e contando também com a direção executiva do Cristiano Flores. É uma equipe de peso analítico inquestionável, que entende as engrenagens do meio rádio como poucos no mercado.
Exatamente. E a nossa missão central com essa imersão de hoje nos dados deles é decodificar a evolução contínua desse meio para o formato que eles conceituam muito bem como Rádio 3.0.
Rádio 3.0, eu adoro esse termo.
É perfeito, né? E mais do que entender a tecnologia, a gente vai entender as mecânicas, o porquê dos números astronômicos de alcance que o rádio tem.
E principalmente como o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, transforma todo esse ecossistema numa das ferramentas mais poderosas e eficientes do mundo inteiro para publicidade.
O que torna tudo isso muito fascinante para quem planeja campanhas milionárias ou mesmo para quem simplesmente estuda comportamento de consumo. Os números de hoje vão quebrar muitos paradigmas.
Vão mesmo. Mas, para a matemática fechar na cabeça de quem está nos ouvindo, a gente precisa primeiro entender a mudança de infraestrutura. Porque quando a gente fala de rádio, a imagem mental automática ainda é muito forte.
A pessoa pensa naquela antena analógica de metal, né?
Sim.
E num botão giratório.
Exato, aquela caixa de som tradicional. Então, onde exatamente o rádio está operando nesse conceito de 3.0?
Olha, ele opera hoje num estado de onipresência. A grande sacada do rádio 3.0 é que a essência, a matriz central do conteúdo, continua sendo áudio, mas o meio se descolou totalmente do hardware tradicional.
Ele ficou livre.
Totalmente livre. Ele agora circula de uma forma super fluida por um ecossistema multiplataforma que é perfeitamente integrado. Então, estamos falando do clássico dial FM e AM, claro.
Que ainda é fortíssimo, diga-se de passagem.
Muito forte.
Mas que agora atua em sincronia absoluta com streaming, com os aplicativos de celular, com os smart speakers ativados por voz, o consumo de podcasts e recortes sob demanda, e até transmissão em vídeo no YouTube e nas redes sociais.
Eu achei muito legal fazer uma analogia para materializar isso. É como se o rádio tivesse deixado de ser uma caixa e virado água, sabe? Ele toma a forma do recipiente. Ele se transformou num sistema operacional de áudio.
Nossa, é a analogia perfeita. O software roda em qualquer lugar.
Exato. Roda no painel conectado daquele carro super moderno. Roda no fone de ouvido, sem fio de quem tá na academia. E também vira um corte visual ali no Instagram. A mídia não exige mais que a pessoa vá até um equipamento específico. O rádio habita o equipamento que a pessoa já está usando naquele exato segundo.
Essa é a leitura exata do cenário tecnológico atual. O rádio virou a camada de áudio da vida cotidiana das pessoas. E o ponto crucial que o estudo da ABERT comprova com dados é que essa digitalização toda não fragmentou a audiência.
Não dividiu o bolo.
Não dividiu. Ela criou, na verdade, um efeito de soma geométrica. O alcance do FM e o alcance do digital não concorrem entre si. Eles são profundamente complementares.
Entendi. Mas eu quero colocar um pouquinho de atrito nessa ideia, porque o estudo traz um dado gigantesco sobre isso que me deixou de queixo caído. As emissoras de rádio somam impressionantes 128 milhões de seguidores nas redes sociais.
É uma nação digital inteira, né? É muita gente.
É um número absurdo. Só que a rede social é o reino da distração pura, do scroll infinito. O dedo da pessoa passa pela tela em frações de segundo. Então a minha dúvida é, como um veículo que tem o áudio como coração sobrevive nesse ambiente visual hiperativo? Ter o seguidor ali não significa ter a escuta atenta, certo?
É um questionamento excelente. E a resposta está em entender a rede social não como destino final do ouvinte, mas sim como uma imensa vitrine de amplificação e de engajamento também.
Uma vitrine, certo?
As emissoras usam o TikTok, o Instagram ou o YouTube para estender a vida útil do conteúdo. Aquele debate matinal acalorado ou uma entrevista exclusiva que bombou, isso vira uma pílula visual. E essa pílula captura atenção rápida e direciona o usuário para o consumo do áudio principal.
Seja no dial tradicional ou no aplicativo da rádio, né?
Exatamente. E os números de adoção validam muito essa estratégia. Para você ter uma ideia, 92% dos brasileiros consomem algum tipo de áudio. 92%. E o rádio continua sendo a principal porta de entrada e o grande alicerce de todo esse consumo.
Sem contar que é um meio inerentemente local, 100% brasileiro, gratuito para a população e com as métricas rigorosamente auditadas, o que dá muita segurança para quem anuncia.
Com certeza. E tem o fato de estar presente em praticamente todos os municípios brasileiros, desde as capitais gigantes até as menores cidades do interior.
Isso nos força a fazer uma transição de raciocínio importante aqui. Porque se o rádio 3.0 flui por todas essas plataformas, com esses 12 milhões de seguidores, qual é a conversão real disso em atenção sustentada?
Porque alcance sem atenção é só ruído, né?
Pois é. E a métrica de vaidade não paga os custos de uma campanha publicitária.
Consumo diário mostram a densidade desse meio. O rádio detém um alcance estratosférico de 79% nas principais metrópoles brasileiras.
79%? Isso significa que praticamente 8 em cada 10 pessoas nessas regiões estão sintonizadas em algum momento.
Exato. E o dado que choca o mercado, que está muito acostumado com aquelas retenções de 3 ou 4 segundos na internet, é o tempo gasto. A média de consumo diário por pessoa é de 3 horas e 47 minutos.
Quase 4 horas diárias de conexão. Sério, no meio de uma economia da atenção, onde todo mundo luta para manter alguém assistindo um vídeo por 5 minutos, quase 4 horas parece até irreal. Como isso é biologicamente possível hoje em dia?
Para entender o como, a gente precisa analisar a geografia dessa tensão, onde essa pessoa está. O estudo da Abert detalha muito bem os ambientes de escuta. Hoje, 58% da audiência escuta rádio em casa, acompanhando a rotina, o café da manhã, o home office. Mas existe uma fatia de 27% que merece uma análise clínica, que é o consumo no carro.
Ah, o trânsito. Vamos mergulhar fundo nessa fatia porque isso muda o jogo. O Brasil tem hoje um parque receptor automotivo que é colossal. Estamos falando de mais de 129 milhões de veículos registrados rodando pelo país. E diferente de um computador velho que a gente joga fora, os carros novos que entram no mercado já nascem com painéis conectados que priorizam o rádio. Mas me explica uma coisa do ponto de vista do ouvinte. No trânsito das grandes cidades, a pessoa está ali estressada, focada em não bater, prestando atenção no farol, na moto passando. Como o carro se torna um ambiente de alta eficiência para um anunciante?
A neurociência explica esse fenômeno perfeitamente. O ato de dirigir exige uma carga cognitiva altíssima da visão e da coordenação motora.
Os olhos precisam estar focados na rua por pura questão de sobrevida. Ninguém pode ficar olhando para o celular dirigindo. Quer dizer, não deveria.
Não deveria e é ilegal, né?
É impossível interagir com telas profundamente. Mas o canal auditivo, do ponto de vista do processamento do cérebro humano, fica não apenas livre, mas incrivelmente receptivo a estímulos.
Olha só. É como se fosse um santuário de baixa distração visual.
É a definição perfeita. O carro elimina o grande vilão da atenção moderna, que é a segunda tela. Aquela notificação pulando o tempo todo. O ouvinte passa ali 60, às vezes 90 minutos, isolado dentro de uma cabine acústica, absorvendo informação, música e, claro, publicidade, de maneira contínua, sem poder e muitas vezes sem o desejo de dar o pular anúncio a cada 3 segundos.
É uma imersão profunda que nenhum feed de rolagem de tela consegue replicar. É brilhante pensar por esse ângulo. O rádio simplesmente monopoliza o último ambiente imersivo diário do ser humano moderno.
Sim, é um ambiente de altíssima tensão qualificada.
Mas aí entra uma nova camada de complexidade na nossa análise. Ter a atenção ininterrupta de alguém por horas é o sonho de qualquer marca, lógico. Só que a atenção por si só é neutra. Uma pessoa pode prestar muita atenção num comercial e reagir com total ceticismo, com desconfiança, achando que é golpe.
O que acontece muito na internet, aliás.
Demais. Então o que faz o ouvinte, no meio desse trajeto de carro, ouvir um anúncio no rádio e decidir que pode confiar naquilo?
A resposta é credibilidade. A confiança é, sem dúvida nenhuma, a moeda mais rara e mais cara do cenário midiático atual. E os dados sociológicos desse relatório cravam um cenário onde o rádio nada de braçada em cima dos outros meios.
Me dá os números.
O rádio é o meio de comunicação mais confiável de todo o Brasil, ostentando um índice de 81% de credibilidade. 81%.
Isso é quase uma unanimidade em termos de confiança.
É muito alto. E para provar que isso não é só um traço cultural nosso aqui do Brasil, o rádio carrega esse mesmo troféu na Europa. Ele é eleito o meio mais confiável por lá há 12 anos consecutivos, batendo de frente com gigantes da internet, com televisão, com tudo.
12 anos seguidos no topo da credibilidade na Europa e 81% aqui no Brasil. Mas eu confesso que isso me levanta uma dúvida muito intrigante. Por que a internet tentou resolver esse problema de falta de confiança criando a figura dos influenciadores digitais, certo?
Certo. Pessoas comuns criando conexão direta com o público.
Exato. Mas por que a confiança no influenciador de rede social, mesmo ele tendo milhões de visualizações, muitas vezes é tão volátil? O público cancela e descancela a pessoa numa velocidade absurda. Enquanto isso, a voz no rádio mantém uma estabilidade gigantesca de 81% por décadas. Qual é a mecânica oculta nisso?
A grande diferença está no tempo de maturação desse vínculo e no que a psicologia chama de relação parasocial. Um vídeo curto no celular gera um pico de dopamina rápido. É entretenimento efêmero. O rádio trabalha com frequência, com companhia diária e com localismo. A figura do locutor de rádio, a gente costuma dizer que é o influenciador original.
O influenciador original, gostei disso.
E é verdade. Décadas antes da gente sequer inventar o termo rede social, já era o locutor quem ditava as tendências de comportamento, as tendências de consumo, a gíria que a cidade ia usar. Eles são considerados influenciadores ultra confiáveis por grande parte da população.
Claro, porque o vínculo não é baseado numa dancinha ou numa coreografia de 15 segundos. O vínculo é construído porque a pessoa acorda, toma café e vai para o trabalho ouvindo aquela mesma voz todos os dias, durante anos a fio.
Exatamente. O locutor é a pessoa que informa que a rua do seu bairro está alagada, dá a notícia nacional de economia e logo depois toca sua música favorita para relaxar. É o fator humano na sua forma mais pura e mais constante possível.
Tem um impacto emocional muito forte aí.
Muito forte. E isso constrói um fenômeno psicológico muito bem documentado que lá no mercado publicitário a gente chama de Trust Halo, ou a aura de confiança em português.
E como funciona esse efeito da aura de confiança na prática? Digamos na cabeça de quem está com as duas mãos no volante ouvindo a programação da rádio.
Funciona através de uma transferência
afetiva orgânica. Quando alguém desenvolve uma relação de intimidade e rotina com esse comunicador que se torna, na prática, um amigo invisível e super confiável da rotina, o nível de defesa do cérebro contra a mensagem comercial cai drasticamente.
A guarda do ouvinte baixa.
Isso. A guarda baixa completamente. Então, quando esse mesmo locutor pausa as notícias da cidade e diz: olha, essa concessionária de carros aqui da nossa região está com condições excelentes. Ou essa marca de café aqui é a que eu tomo todo dia de manhã. Ocorre o efeito Trust Halo na hora.
A confiança é transferida.
Transferida quase de forma integral. A credibilidade sólida que aquele comunicador construiu com suor e tempo é emprestada para a marca ou produto que ele está endossando naquele segundo.
Isso é fenomenal de entender. A marca deixa de ser um banner impessoal tentando atrapalhar a leitura de um site. Ela chega chancelada por um amigo. É uma transferência interpessoal que absolutamente nenhum algoritmo hipersegmentado consegue gerar. E não consegue simplesmente porque robôs não têm reputação humana.
Robô não toma café da manhã com você, né?
Perfeito. Robô não toma café com você. E é nesse exato ponto, unindo essas três grandes forças, que toda a matemática financeira do estudo da Abert começa a fazer um sentido absurdo.
As peças se encaixam.
Se encaixam perfeitamente. Porque quando a gente pega o alcance onipresente desse rádio 3.0, e aí a gente soma com aquela atenção hiperfocada de 3 horas e 47 minutos diárias, e depois blinda tudo isso com essa aura de confiança inabalável dos locutores, o resultado final, o impacto disso, tem que aparecer nas planilhas financeiras das grandes marcas.
E aparece. Os números do fluxo de capital comprovam essa equação de uma forma, assim, avassaladora. Só para o ano de 2025, o mercado publicitário investiu uma quantia extremamente robusta de R$1,1 bilhão em rádio no Brasil.
R$1,1 bilhão. É um volume de capital enorme. E não é um orçamento residual que sobrou de outras mídias.
De jeito nenhum, é um investimento primário estratégico e que apresenta um crescimento contínuo, real, num patamar confortavelmente acima dos índices de inflação. O dinheiro inteligente sempre vai para onde a eficiência já está provada.
E sabemos muito bem que os diretores financeiros dessas corporações gigantescas são pessoas pragmáticas. Ninguém ali investe R$1 bilhão em afeto ou saudosismo. Eles investem porque dá retorno na ponta do lápis. E como o rádio prova o seu valor nessa métrica que é a mais fria e implacável do mundo corporativo, o famoso ROI?
Olha, os dados sobre o ROI são possivelmente a revelação mais contundente desse estudo profundo que a gente está analisando. Levantamentos globais que auditaram milhares de campanhas comerciais de todos os tamanhos constataram um fato impressionante. O rádio possui o segundo maior ROI de todo o ecossistema mundial de mídia.
Nosso segundo maior do mundo. Atrás apenas de search, imagino. E para dar um contorno palpável para quem está ouvindo, o que isso significa em valores reais?
Significa muito. Métricas bem aprofundadas do mercado norte-americano revelam que, na média, a cada $1 investido em anúncios no rádio, a marca pode gerar até impressionantes $10.95 em vendas diretas.
Nossa, 1 para 10. Investe R$1, volta quase 11. É literalmente uma máquina de multiplicar investimentos. Mas tem um detalhe. Como essa mecânica funciona no planejamento de uma campanha grande hoje em dia? Porque, convenhamos, quase ninguém investe toda a verba numa mídia só. Como o áudio atua dentro de uma engrenagem multimeios, que tem TV, influenciador, internet e outdoor?
O áudio entra como o grande catalisador de todo o conjunto. A pesquisa da Abert demonstra muito claramente que estudos internacionais comprovam isso. Adicionar o rádio ou aumentar a participação do áudio como um pilar forte numa campanha multimeios melhora o ROI geral da estratégia inteira.
Ele levanta a maré de todos os barcos, por assim dizer.
Exato. O rádio prepara o terreno mental da pessoa. Quando um ouvinte escuta um anúncio super envolvente no carro enquanto volta do trabalho hoje, as chances dele clicar num banner visual dessa mesma marca amanhã na internet disparam assustadoramente. O áudio fixa a memória da marca de forma muito eficiente.
E em termos de custo-benefício em relação a mídias tradicionais como a televisão, por exemplo?
Dependendo do cenário de investimento, da frequência e do formato que é utilizado, o rádio chega a ser até 8 vezes mais eficiente que a TV em termos de custo por conversão.
8 vezes mais eficiente. Isso explica totalmente o comportamento prático na ponta final de consumo que o relatório cita. Tem um dado ali que ilustra perfeitamente esse funil de vendas encurtado. Ele mostra que 43% dos ouvintes realizam pesquisas na internet ou compram o produto imediatamente após ouvirem os anúncios na programação.
43% é uma taxa de conversão imediata invejável. A pessoa literalmente encosta o carro ou pega o celular no sofá de casa e vai direto para o site buscar o que o locutor acabou de falar.
É uma ação direta e rápida. E sabe o que eu achei mais interessante nisso tudo? 56% das pessoas afirmam que prestam atenção total nesses comerciais de rádio e, o mais importante, aprovam o formato publicitário.
Não tem rejeição, né?
Nenhuma. Não existe aquela sensação chata de intrusão, de que o anúncio estragou o meu momento de lazer. É algo que a gente vê acontecer toda hora com aqueles pop-ups agressivos que pulam na tela do celular e você não consegue fechar.
Pois é, a publicidade no rádio, pelo fato de vir através dessa voz que já tem a confiança do ouvinte e de estar dentro de uma curadoria musical e jornalística muito bem feita pelas emissoras, ela soa quase como um serviço útil e não como uma interrupção agressiva.
E para selar a validade comercial, a prova definitiva de que todo esse ecossistema funciona maravilhosamente bem, basta a gente olhar para o topo da pirâmide corporativa do nosso país.
Os grandes anunciantes, claro.
Sim. O levantamento aponta que não é por acaso, e volto a dizer, não é por saudosismo, que 99 dos 100 maiores anunciantes do Brasil já utilizam rádio ativamente em suas estratégias.
99 de 100 maiores anunciantes é uma unanimidade estatística impressionante. Se os maiores players do mercado confiam, é porque a entrega é real.
Totalmente. E essas empresas gigantescas que movimentam a economia valorizam enormemente um conceito crucial hoje em dia chamado brand safety, que é a segurança da marca.
Com certeza. Colocar a sua marca num lugar onde ela não vai ser cancelada de graça.
Exato. O rádio oferece um ambiente ultra seguro, profissionalmente curado pela equipe da emissora e totalmente livre daquele risco iminente de ter a marca atrelada a conteúdos agressivos ou fake news geradas de forma descontrolada por usuários anônimos, como acontece aos montes na internet. É um ambiente seguro, auditado, tem credibilidade absurda e, como a gente viu, um índice de conversão espantoso que gera muito lucro.
Fazendo um apanhado geral de tudo isso, é impossível não mudar a nossa percepção sobre o meio depois de ver esses dados.
Sem dúvida. Tentando fazer uma grande síntese dessa nossa exploração fenomenal sobre o estudo da BERT, fica cristalino que aquela visão um pouco folclórica, sabe? Aquela nostalgia do rádio como um sobrevivente solitário do século passado, está completamente equivocada.
Está obsoleta essa visão.
Muito obsoleta. O rádio 3.0 é, na verdade, um dos formatos mais modernos, resilientes e adaptáveis que existem no cenário midiático de hoje. Ele pegou a internet e usou totalmente a seu favor.
Ele virou uma rede ágil, ele transita, como você mesmo comparou brilhantemente lá no começo, ele transita como a água, por múltiplas telas, por dispositivos de voz nas salas de estar, nos painéis dos carros, mas mantendo a sua essência, a sua matriz super limpa e eficiente, que é o áudio.
E, sobretudo, e acho que esse é o maior trunfo, ele continua com as raízes profundamente fincadas na credibilidade local. É uma alquimia perfeita, uma mistura de tecnologia fluida com uma humanidade muito sólida e que no final do dia entrega números de conversão e vendas capazes de superar as expectativas corporativas mais agressivas possíveis.
Perfeito, assina embaixo. E para fechar e conectar todos esses dados maravilhosos que a gente desdobrou aqui com a realidade do nosso futuro, eu quero deixar uma provocação analítica, uma sementinha de reflexão para quem está acompanhando a análise até agora.
Manda ver, que eu fiquei curioso.
A gente passou bastante tempo detalhando como a conexão humana, aquela conexão verdadeira e empática do locutor de rádio, gera o Trust Halo, transferindo uma confiança que é valiosíssima para as marcas e negócios. Certo?
Certo, o fator do amigo invisível.
Isso. Agora projetem a mente para o momento exato da tecnologia que a gente está vivendo, onde a gente vê a inteligência artificial avançando numa velocidade absurda, gerando vozes sintéticas quase perfeitas e avatares que imitam as pessoas de forma barata e massiva. E aí fica a pergunta: nesse cenário onde a simulação da realidade se torna cada vez mais comum e abundante, de que maneira o fator genuinamente humano vai se destacar?
Nossa, é uma excelente pergunta.
De que maneira essa empatia é intransferível, as pausas reais na respiração e esse calor local e comunitário que o Rádio 3.0 tem de sobra, de que forma isso vai acabar se transformando no artigo de luxo mais raro, mais desejado e absolutamente insubstituível para as campanhas publicitárias da próxima década?
É uma reflexão formidável, porque quando o imperfeito e o real não puderem mais ser forjados de forma barata por um algoritmo, a companhia autêntica e a credibilidade humana vão passar a ser o maior e talvez o único diferencial competitivo impossível de se copiar no mundo dos negócios. E o rádio, que vem se adaptando com maestria incrível à sua época, como a gente exaustivamente mostrou aqui, vai continuar entregando exatamente essa conexão humana aos milhões de ouvintes. Olha, foi uma alegria imensa desbravar essa montanha de dados e mecanismos fascinantes com você hoje.
Eu que agradeço. Foi uma conversa incrível e cheia de insights poderosos.
Com primeiras engrenagens desse gigante do áudio, que nunca para de evoluir, foi realmente especial. Fica aqui o nosso agradecimento profundo a todo mundo que dividiu esse tempo de descobertas com a gente hoje. Um grande abraço a todos e, claro, nós voltamos a nos encontrar na próxima Análise Profunda. Até lá!